luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Começamos o programa, como sempre faço, com uma bela canção. Vocês reconheceram esta linda voz? Maggie Riley, a vocalista inglesa do pop rock inglês. Só que esse disco, ela está numa participação especial, o disco não é dela. Ela participa na 7ª faixa de um trabalho do grande multi-instrumentista inglês Michael DeField. É o CD Tubular Bells, parte 3, faixa número 7, onde ela canta participando desse disco. O Tubular Bells, o primeiro, é um clássico de 1973, do rock progressivo, A Viagem Sonora Maravilhosa. O Tubular Bells 2 é de 1992 e temos o Tubular 3, que é de 1999, tem essa faixa número 7 com a Maggie Riley cantando. Eu botei o disco para tocar ali e o Evaldo Ribeiro falou: puxa, que guitarra linda! E ele gosta muito da voz da Maggie Riley. E tá aqui no estúdio junto com a gente o Sevananda, que é um massoterapeuta amigo nosso da Argentina, que tá hospedado lá em casa esses dias. E eles estão ali brincando, rindo, porque o Evaldo tava dançando ali enquanto a música tava rolando, né? O cara tá dançando até agora. O Evaldo, fica quieto, cara, eu preciso fazer o programa aqui, você tá fazendo eu rir. Gente, vamos lá. Eu cheguei aqui na rádio, né, aí dei um abraço no Evaldo, então... A gente estava conversando algumas coisas aqui em off antes de começar o programa e a gente falando um pouquinho de alegria, né? Como é que às vezes muitas pessoas têm tudo e falta o principal, que é consciência, alegria. Estávamos comentando o caso de algumas pessoas com muita grana, né? Muito poder até, e que sem consciência de nada, sofredoras. Às vezes você pega um amigo teu, empresário, o cara ganha uma grana... E aí sai para almoçar com você e fica chorando das mágoas. O cara ganha uma grana, mas emocionalmente e consciencialmente não tá legal. Então é muito importante que a gente saiba que a verdadeira riqueza da gente se chama consciência. E a consciência estando boa, você consegue administrar todo o resto. É claro que é mais fácil falar isso do que fazer, porque na prática manter equilíbrio é muito difícil para todo mundo. E naturalmente que o equilíbrio, ele passa pelo equilíbrio da mente, das emoções e do corpo físico também. Temos que estar equilibrados em todos os campos. Não adianta a gente mexer só com a parte espiritual esquecendo a parte humana. E não adianta só mexer com a parte humana esquecendo a parte espiritual. E não adianta mexer com a parte mental e emocional esquecendo do corpo. Como também não adianta mexer só com o corpo esquecendo da parte emocional e mental. Temos que buscar esse equilíbrio. Não é fácil, é todo dia, a vida inteira. E essa é a luta da gente cá embaixo. Aliás, reencarnamos todos nós para aprendermos a arte do equilíbrio. Estamos aí, um pouquinho melhor, caminhando vida a vida, dia a dia, sempre melhorando. Agora, é sempre de bom tom alertar. Não adianta nada estudar temas espirituais se não for para ser feliz. Porque se não for para ser feliz, o que adianta? Né? Então, todo conhecimento espiritual que você tem, de nada adianta se você não colocar ali em prática para equilibrar suas emoções e a sua vida cotidiana. Então, o ideal é sempre o ponto de equilíbrio, e nisso a parte espiritual ajuda muito a gente, porque ela dá um nível de consciência melhor, faz a gente ver alguns temas com outros olhos, outro entendimento, e com mais claridade. E, é claro, erradica a ignorância da gente, eliminando o medo e outras coisas, fazendo você principalmente encarar a você mesmo por dentro, naquela grande luta que é dentro da gente, porque o importante não é a gente vencer ninguém de fora, é a gente vencer dentro da gente. O velho adágio, né? Vencer a si mesmo é a grande vitória. Vamos lá. Eu vim para cá, para a rádio hoje, numa correria danada, porque eu fui entrevistado ainda agora para um documentário que vai sair na Espanha. Um documentário sobre as experiências fora do corpo. As pessoas que estão na direção do documentário me disseram que tem pouca gente na Espanha mexendo com isso. Então eles escolheram o Brasil, onde tem muita gente mexendo com isso, entrevistaram outros pesquisadores e hoje foi a minha vez. Foi uma hora de entrevista, Evaldo, foi muito legal. E aí quando esse documentário sair, eu aviso a vocês. Também na terça-feira passada tive com uma pesquisadora italiana que está tentando também ajeitar as coisas em Milão, lá na Itália, para eu ir fazer alguma coisa por lá, uma palestra, um curso. E é legal isso. O meu objetivo principal é traduzir meus livros para o italiano, o espanhol, e daí veicular informações em outros idiomas porque essas informações têm que ser ventiladas da melhor maneira possível e sempre de maneira clara. Ocorre que no bate-papo para o documentário, eu assinalei um tema que eu acho muito importante assinalar para vocês aqui também. É o seguinte, em determinado instante, a entrevistadora me perguntou o seguinte: Wagner, eu também tenho experiências fora do corpo desde a adolescência, mas eu tenho um medo danado. Eu sei que a experiência é legal porque eu já experimentei, mas muitas vezes eu estou deitada sentindo um dos sintomas preliminares de uma saída do corpo, e aí bate um medão e aí trava o processo. E ela queria saber por quê. E eu acho pertinente explicar para vocês agora qual é o motivo, Evaldo, o grande medo que se esconde por detrás, com a pessoa mesmo estudando essa temática, morrendo de medo ainda, de alguma forma. Qual que é a causa disso? Eu tenho uma explicação dentre tantas outras, mas é que essa explicação resume as outras de uma forma mais clara. Então vou tentar explanar isso aqui para vocês como uma colaboração para erradicar o medo de vocês, principalmente vocês que estão tendo saídas do corpo espontâneas e não estão sabendo lidar com essa temática, tá bom? Vamos lá. Primeiro, quais são os sintomas preliminares clássicos, mais comuns, que antecedem uma experiência fora do corpo? Ora, ao longo dos anos eu falei muitas vezes aqui para vocês sobre esses sintomas. Vocês que são ouvintes do programa estão carecas de ouvir eu falar isso aqui, mas sempre tem ouvintes novos, por isso nós precisamos de vez em quando retomar esse assunto. Algumas sensações básicas, uma delas, a catalepsia projetiva. Você acorda, não consegue se mexer. Tenta abrir os olhos, não consegue. Tenta gritar, não sai som nenhum. Luta para sair da paralisia. Quando recupera o movimento, está com uma taquicardia forte. Por que essa paralisia ocorre? Por causa da queda do metabolismo cardiorrespiratório durante o sono, a queda do padrão de ondas cerebrais durante o sono, e a pessoa desperta num estado alterado de consciência. O que acontece? Ela fica apavorada, isso faz a adrenalina ser projetada das glândulas suprarrenais na corrente sanguínea e naturalmente ocorre uma aceleração do metabolismo, por isso a pessoa recupera o movimento com aquela taquicardia toda e aquela ansiedade. Isto é normal e esta paralisia não é perigosa, não é uma paralisia física. Alguns médicos dizem que isso é um distúrbio do sono, uma condição de anomalia, neuronal, neurológica, mas não é isso não, porque eu sempre tive essas paralisias desde os 15 anos e sempre utilizei a paralisia para sair do corpo. Em lugar de tentar me mexer, eu fico quieto e daqui a pouquinho eu flutuo para fora do corpo, aproveitando que eu não consigo mexê-lo, fica mais fácil sair, né? Com o tempo a pessoa se acostuma. A outra sensação, você está cochilando entre a vigília e o sono e toma aquele solavanco clássico, como se você estivesse caindo, escorregando, que na verdade é um deslocamento do campo energético, que se desloca uma polegada e reencaixa abruptamente. Também a sensação de dilatação, parece que a sua aura está crescendo e você ficando grande. E também vibrações que percorrem o seu corpo como uma eletricidade viva que percorre o seu corpo, ou seja, o estado vibracional. Então, tem muitos outros sintomas. Mas o que é que ocorre? Uma pessoa acorda paralisada ou com a sensação que a aura está inflando, ela não sabe o que é aquilo, ela fica apavorada, o que é o normal. Mas o problema são as pessoas que estudam esse tema e continuam apavoradas. Por quê? Vou explicar isto agora. Nós temos, naturalmente, o medo de morrer. Ele é biológico, está inserido nas nossas células. Já nascemos com esse medo embutido no pacote celular. Todo organismo vivo tem medo de morrer. É instintivo, por isso nós temos um instinto de sobrevivência aqui na carne. Chegamos num prédio de alta altura, olhamos para baixo, dá vontade de retornar para trás. Vem um carro em cima da gente, a gente pula para não ser atropelado por instinto. Ou seja, o medo de morrer permite que a gente viva, porque sem esse medo de morrer, nós atravessaríamos a rua sem olhar e já teríamos morrido. Ou seja, por causa do medo de morrer, nós estamos vivos. Ele é intrínseco ao organismo. Você pode botar a cabeça na linha do trem. Na hora H, o teu medo de morrer faz você tirar por adrenalina. Então, precisamos do medo de morrer para viver. Ele é biológico. Até o último segundo de vida carnal, ele existirá. O nosso sistema imunológico fica o tempo inteiro escaneando o meio ambiente, a parte interna, tá? Numa luta constante para manter o equilíbrio do corpo. Isso é o instinto de sobrevivência. E daí, todos nós estamos vivos na Terra por causa disso. Este medo de morrer, instintivo, é biológico, ele é celular. Já nascemos com ele dentro do corpo, no pacote celular. Agora, o medo da morte é outra coisa, é psicológico. Morte, então, colocada como um conceito, não como algo biológico. Então, vamos dar um exemplo. No imaginário popular, como é que as pessoas às vezes imaginam a morte? Uma caveira com um capuz e uma foice. Quer dizer, criamos no imaginário popular uma referência, um ícone terrível. E muitas vezes o medo que bate é justamente esse medo da morte. E daí se explica o medo de espíritos, o medo do escuro, o medo de tantas coisas, o medo desconhecido. Qual é o pano de fundo, a mãe de todos os medos? O medo da morte está presente como um fantasma por detrás dos outros medos que aparecem, teoricamente. Outra coisa, a criança está com 3 anos. Quebrou um copo na cozinha. Os pais falam assim, se quebrar outro copo, a cuca vai pegar. A criança começa a ter medo do invisível, Oivaldo. É cultural. O tio dela morre, ninguém explica, e ninguém quer explicar para ela o que é morte. Então, forma-se uma barreira na mente, que é um medo, né? E pior, nós temos as estações do ano. Estamos agora no verão, depois virá o outono, inverno e primavera. Nós não podemos pegar nenhuma das 4 estações e transformarmos elas em entidades. Por exemplo, eu falo assim, lá vem ele quem? O verão, como se fosse um cara. Lá vem ele para te pegar, quem é o inverno, como se fosse uma entidade, Evaldo. Não dá para fazer isso. Uma estação é uma estação, que sucede outras. Assim como nós temos a estação da vida. Nascimento, crescimento, infância, adolescência, maturidade, velhice e morte. A morte é só a transição para passar para um outro tipo de estação extrafísica. Então não podemos transformar a morte numa entidade. Mas, Evaldo, olha só o que nós fizemos. Um amigo meu espanhol diz assim, cuidado com ela. Ela quem? La muerte. Ela pode vir te pegar. Que hora? La meia-noite. Quem? La entidad. Veja, transformamos a morte numa criatura que vem nos buscar. E isso nos causa um terror muito grande. E isso vem dos medos lá de infância. E muitas vezes, mentalmente, nós queremos observar alguma coisa e, ao mesmo tempo, morrendo de medo de encontrar aquilo. Sabe o cara que fala assim? Eu sou cético, não acredito em nada. Só acreditaria se o meu avô que morreu ano passado aparecesse para mim. O avô aparece, ele sai correndo. Mas ele não queria provar? Quer dizer, uma parte da mente quer, mas outra parte tem medo daquilo que quer, porque é o velho bloqueio inserido lá atrás na mente. Ou seja, o medo da morte, como uma ideia, está inserido na mente. O medo de morrer está inserido nas células. Nós precisamos do medo de morrer, não do medo da morte, Evaldo. O quebrar o medo da morte é uma das tarefas de qualquer estudo espiritual. Quebrar esse conceito, porque alivia a mente e deixa a mente livre para encarar as situações da vida. Ao tirar o véu do medo da morte, tudo fica mais claro. E nós então olhamos as situações com outro olhar. Principalmente a questão da perda de familiar, a questão de luto, cemitério. Tudo isso muda quando você tira o véu do medo da morte da sua frente. Então vamos dar um exemplo. Evaldo, eu tinha 16 anos. Já estava tendo saídas do corpo desde os 15. E estava me acostumando com aquilo. E eu jogava no time do bairro, eu jogava de ponta esquerda. E o Jorge, que era um zagueiro que jogava no time, quarto zagueiro, ele desencarnou num tiroteio por causa de lance de droga. Ele foi pego no fogo cruzado e acabou morrendo. Todo o nosso time foi para o cemitério, todo mundo chorou, inclusive eu. 3 dias após a morte do Jorge, eu saio do corpo, ele aparece na minha frente vivo. E aí eu entrei em choque, assim, aquilo me causou impacto, Evaldo. Eu pensei, chorei tanto no velório do cara, o cara tá vivo aqui fora. Aí eu prometi a mim mesmo, nunca mais eu vou a um cemitério para chorar por ninguém, porque ninguém morre, eu tô vendo aqui de frente vivo. Meses depois morreu o lateral esquerdo. Morreu durante o sono. Esse não ficou legal. Tive até que dar um passe para ajudar ele a sair. Inclusive, essa semana eu vi ele. E o tempo passou e com o tempo, o Evaldo, ele me ajudou. Eu ajudei ele a passar por lá de lá. Com os anos passarem, ele ficou bem e ele já me ajudou por 2 vezes. E essa semana mesmo eu vi ele. Você tem uma ideia. E ele morreu durante o sono. Ironia, magérrimo. Morreu de colesterol alto. Durante o sono de ataque cardíaco. E eu fiquei preocupado, porque tinha morrido o quarto zagueiro que jogava do lado esquerdo da defesa. Tinha morrido o lateral esquerdo, eu era o ponto esquerdo, eu seria o próximo da vez. Mas não aconteceu nada, eu fiquei. Então, eu comecei a ver meus amigos que tinham morrido fora do corpo, Evaldo. E aí aquilo me deu um impacto, eu pensei, nunca mais eu vou a um cemitério para chorar ou para ficar de luto. E esses anos todos eu tenho ido a cemitério para fazer o quê? Dar passe em espíritos apegados e abraçar meus amigos que perderam alguém, dando uma força na hora da perda para eles. Mas não para chorar e não para vestir roupa escura de luto. Eu não fico de luto, porque ninguém morre. É só o espírito que abandona o corpo e vai para outro plano. Então, a perspectiva da saída do corpo ampliou minha visão e eliminou o medo da morte. E vendo espíritos ao longo dos anos, isso foi ampliando mais ainda. Então, estava explicando para a entrevistadora do documentário que o pano de fundo, a verdadeira causa de todos os medos é o medo da morte enquanto conceito, enquanto ideia, não enquanto fato. Que aí nós temos o medo de morrer, que nos defende do fato em si. Mas eu estou falando no terreno da mente, das ideias. As pessoas, quando pensam nisso como uma questão tabu e não tem coragem de encarar de frente. E aí, na hora que perde alguém, não sabe como lidar, ou na hora da própria morte, não sabe como lidar com aquilo. Por isso, nós temos muitas pessoas apegadas ao plano físico após a morte, ainda carregando na mente esse velho chavão do medo da morte, que não permitiu a elas encarar as situações de frente. Elas ficam mal resolvidas com isso, passam para o lado de lá e continuam apegadas do lado de cá, causando problema de encosto e influências espirituais negativas na humanidade encarnada. Eu estava conceituando isso. E outra coisa, o rótulo que as pessoas fazem. Você fala assim, eu vi um espírito. Aí alguém fala assim, você é espírita ou você é da Umbanda? Como se o fato de você ver um espírito categorizasse uma doutrina. Primeiro, os espíritos não são espíritas e os espíritos existiam antes do espiritismo. Então não dá para confundir uma coisa com a outra. Você pode ver espíritos do lado de lá, o cara é taoísta desencarnado, é hindu, é judeu desencarnado, não é espírita. Como também tem espírita desencarnado. Mas o mundo espiritual não é espírita, é espiritual. E tem de tudo, desde gente que comunga das mesmas coisas que a gente, até gente que tenta dar para trás com tudo isso. Outra coisa, é muito importante entender o seguinte. A lei de sintonia espiritual reza o seguinte, o semelhante atrai o semelhante. Se você deita com autoestima elevada, pensamentos bons, ergue o pensamento a um poder maior antes de entrar na borda do sono, a tendência é que você leve para fora do corpo essa autoestima elevada e saia com um corpo espiritual brilhante e atraia para perto de si seres espirituais brilhantes. Contudo, o contrário também é real. Se você deita com a autoestima baixa, pensamentos ruins em relação a você e à vida, a tendência é que se arraste esse clima pesado para fora do corpo e atraia para perto de você entidades que estão passando o mesmo problema de tristeza ou de autoestima baixa. Então, qual é a grande defesa que nos protege extrafisicamente? Pode usar uma prece, um mantra, um estado vibracional, dar um passe. Mas a melhor defesa que nós temos é estar felizes. Porque estando feliz, você transborda. E alguém feliz é incapaz de fazer o mal para alguém. Porque está feliz e tende a transbordar essa felicidade para o meio aonde está. Alguém que deita contente vai levar sua alegria para o lado de lá. Alguém que deita triste vai levar sua tristeza para o lado de lá. E como semelhante atrai semelhante, atrairá entidades extrafísicas do mesmo calibre daquilo que a pessoa tiver dentro dela mesma. Por isso, na hora de deitar, pessoal, não esquece, ergue o pensamento numa prece ao eterno, ao todo, da maneira que você quiser, dentro da crença que você tem, cultuando a divindade que você quiser, não me interessa. O que importa é que seja um pensamento de luz, que seja de coração com amor e que não seja uma prece como repetitório mental, igual papagaio repetindo preces sem nem prestar atenção no que está fazendo. Que não seja uma prece por condicionamento mental, que seja por amor e verdade do seu coração, que seja algo em espírito e verdade, né? Que seja algo bacana, que eleve sua consciência. Quando a prece é feita só como repetitório mental e por condicionamento, o máximo que ela causa é uma projeção de formas pensamento em torno da aura da cabeça da pessoa. Mas, Evaldo, quando a prece é feita com alma e coração, ela ganha altura e vai até os planos mais avançados. E aí o semelhante atrai o semelhante, consciências mais avançadas interagem espiritualmente com a gente, secretamente, invisivelmente. É muito importante também a leitura sadia, perto da hora de deitar, ler alguma obra que fale do mundo espiritual, para que a pessoa durma pensando naquilo e leve para dentro do sono as ideias espirituais que ela leu. Que ela não leia nada de terror na hora de dormir, nem fofoca, revista de fofoca. Não, leia algo com conteúdo espiritual e dorme pensando naquilo. Meditar perto da hora de deitar é legal. Namorar na hora de deitar é legal, você está junto com alguém que você gosta. Porque se você pensar, Evaldo, você vai deitar na cama com a pessoa que você mais ama, é um prazer estar ali. Então você já relaxa. Agora, deitar numa cama onde tem alguém que te odeia, como alguns relacionamentos estranhos que todos passam um dia, a cama vira um inferno, vira um ringue. Então não é um lugar pacífico para você sair do corpo. Né? Você tem gente que fala assim, eu tô com medo de encontrar um espírito lá. E às vezes tá com um parceiro ou uma parceira terrível do lado. Que é o inimigo deitado do lado. Não acontece isso? Todos nós já passamos por isso. Ou vamos passar? Tomara que não. Tomara que a gente tenha aprendido a lição nos relacionamentos ruins para que os próximos sejam melhores, né, Evaldo? Bom, Evaldo tá me avisando aí que o tempo tá chegando ao fim. E o tempo passa rápido. Vou deixar o telefone de contato 2063-5381. E o site na internet, ippb.org.br. E aí a gente vai, cada domingo, passando um pouquinho de informação à medida que do que a gente tem no tempo aqui, a disponibilidade. Se eu tivesse mais tempo, poderia explicar mais, né, Evaldo? Meia hora é muito pouquinho, mas é o que a gente tem por aqui, é o que temos para hoje, né? E aí a gente vai aproveitando e fazendo algo bom nesse tempinho, tá bom? Gente, obrigado pela audiência aí de vocês. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração. Paz.